Oi, esse é meu programa preferido.
Aô, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Mono Geek para você aqui na Rádio Blast. Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha. E hoje a gente vai falar sobre séries que pararam o mundo. Aquela série que todo mundo fala, que você vê em tudo quanto é lugar. Até coisa que você não curte, você acaba ouvindo. É tipo aquela musiquinha que você não gosta, mas fica na tua cabeça. É basicamente isso. E aqui conosco, mais uma vez ele aqui, que já gravou conosco. É da casa, Elton Félix. Boa noite, Elton.
Boa noite. Eu tô me sentindo um comentarista de política da Jovem Pan. Eu não entendo porra nenhuma do assunto, mas eu tô aqui.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Aqui conosco também, ele mais uma vez aqui contribuindo, lá do Jovens Indicam, também do Adventures, canal do YouTube. Sempre que possível ele nos abrilhanta aqui com as suas opiniões. O Luiz, boa noite, Luiz.
Boa noite, olá jovens, como é que vocês estão nessa rádio maravilhosa? E eu asseguro que esse programa vai parar, esse site, aonde estiver ele vai parar.
Para tudo aí!
É isso.
A gente começa com isso, não precisa ser necessariamente com uma série mundial. Quando a gente era criança, a gente assistia coisas na televisão que a gente ia pra escola e acabava percebendo que tá todo mundo falando daquilo.
Certo.
Comigo, foi na época do Hyakusho e do Cavaleiros da Manchete. Quando tava passando, né, chegava na escola, o pessoal falava, opa, você viu o episódio de ontem? O Dragon Ball também aconteceu isso, né? De você acabar, tipo, assistindo um episódio bem decisivo. E no dia seguinte você tá todo mundo falando ali na rua e tal. E você percebe que você tá conseguindo compartilhar esse sentimento muito antes da internet, né?
Na minha quebrada, eu era muito novinho na época do Hakusho e Cavaleiros. Eu, na verdade, o que acontecia é que eu falava com os meus vizinhos, não com o pessoal da escola, porque eu tava no prézinho nessa época. Tinha uma garotada que nem tinha acesso à TV e nem eu acho que nem podia, porque as mães não deixavam, né? Hora de ver novela.
Era muito tarde.
Passava 7 horas da noite. Você...
Hakusho, nesta
sexta, 6:30 da tarde. Eu sei, porque eu não vivi essa época, né?
E era 7, 8 da noite, tipo assim, era um pacotão, sabe? Passava uns tokusatsu, passava Yu Hakusho, outros animes e tal.
Um blocão, né, de 4 horas, dessas 4 horas eram das 6 às 8, e nesse blocão de 4 horas eram distribuídos animes e tokusatsu, então era das 6 às 8, depois do Cavaleiros, que era 6:30, né? E no dia seguinte tinha reprise. E nessa época, como o Elton falou, as televisões eram as televisões analógicas, então era mais difícil assim de ter uma imagem nítida. E alguns lugares não tinham, não funcionava, né? Tipo a MTV, você pegar a MTV, ela não funcionava bem em determinados lugares,
eu,
assim.
Eu nunca, tipo, a MTV, isso que você tá falando, eu nunca assisti a MTV porque nunca pegou em casa. Eu não tenho toda essa época aí, pessoal falando dos famosos Marcos Mignon, das séries, do Hermes Renato. Cara, eu nunca peguei, nunca assisti, porque aqui não pegava. Eu nem sabia que existia esse canal, depois que eu fiquei mais velho, que acabou.
E a minha televisão só ia até o 29. Então, pra poder pegar a MTV, eu fazia uma gambiarra. Que eu conectava o VHS na TV, e aí o VHS tinha uma sintonia maior. Dava pra ir até o canal 51. Então,
é que
a MTV pegava assim.
Você colocava o VHS como se fosse na sua televisão mesmo. Se você colocasse o cabo, aí você conseguia passar os canais no próprio vídeo, né?
Eu tinha que eu não conseguia, por exemplo, passar do 29. Eu tinha que escolher, tipo, um canal que não tinha sintonia nenhuma na TV. E aí, esse canal eu transformava na MTV. Eu sintonizava na MTV.
Era uma gambiarra maluca.
Eu não tenho nostalgia nenhuma dessa porra, dessa época.
Ó, só pra você ter uma... A gente tá falando em off sobre nostalgia aqui. Eu sou o cara do nostalgia, mas eu sei que era uma merda, assim, algumas coisas. Por exemplo, o videocassete, só rapidinho, um disclaimer. Tinha alguns que, se você tava assistindo alguma coisa assim, ele passava na casa do vizinho.
What?
É, sério. Como ele era uma coisa meio analógica, meio misturada, assim, você colocava pra exibir, e aí, tipo assim, você passava. Tanto o VHS quanto o videogame, que era direto na antena. Sem ser os de AV. Tá jogando lá, pausa o Super Mario. E aí a pessoa sintonizava no canal 3. Ela conseguia pegar, captar a sintonia do seu videogame ou do seu videocassete. E aí não era muito longe, tá? Era tipo uma banda assim de, sei lá, três quarteirões não. Três casas assim do lado, né?
Sim.
Pegava rádio também, maluco. Você tava assistindo.
Rádio peguei.
Você tá assistindo a sua Sakura Card Captor na manhãzinha, assim. O único desenho que você ficava vidrado esperando aí daqui a pouco.
Olha, tô com a aí que a polícia tá passando aí.
Destruir a imagem também.
Oh, aí vai uma coisa. Meu irmão assistiu umas fitas mais picantes.
Sexo.
E o vizinho sabia, tá ligado? Porque o vizinho colocava. E era sempre de madrugada. Então ele meio que sempre tentava colocar no canal 3, assim, pra. E aí a gente ficou a fama de quem é que tá assistindo fita, né, picante 3 horas da manhã.
Uma safadeza oculta!
Tá ligado?
Mas sobre séries que realmente explodiram, a primeira, assim, né, Cavaleiros do Zodíaco e Yu Hakusho teve um momentinho, mas o primeiro que, tipo assim, todo mundo, eu não lembro qual que veio primeiro, mas que todo mundo da minha escola, da rua, todo mundo falava, foi primeiro Pokémon ou Dragon Ball Z, eu não sei qual dos dois veio primeiro.
É, agora é difícil ficar, se for Dragon Ball ele não fez tanto sucesso assim de primeira.
O Z foi estouro
na Band lá,
lá na
tal.
Band.
É, eu acho que foi o Dragon Ball Z. Primeiro foi o Dragon Ball Z lá da Band, aí depois o Pokémon veio na Manchete. Na Manchete não, cara, na Record.
Não, então foi na Manchete, foi antes então, caralho.
Na Record, né, com a Eliana lá e tal. Aí a Globo precisava de um vilão ali, né, pra contrabalancear e comprou o Digimon. Só pra você ter ideia, o Pokémon ele veio atrasado, né, como toda coisa vem atrasada. Mas o Digimon, ele veio quase junto na época do lançamento. Por quê? Porque eles precisavam de um anime pra parear e o Brasil fez questão de comprar basicamente os direitos autorais na data de lançamento do Digimon. Então, tipo assim, lançava lá.
Caramba.
E aí eles lançavam aqui o mais rápido possível e tal. Foi uma das poucas coisas que tinham essa janela curta, assim. Eles precisavam bater logo a audiência do Pokémon na Record, que tava tirando a audiência da Globo, né?
Eu quero fazer uma pergunta pra você, Vand. Quem matou Odete Reutemann?
Puta aí, cara! Pô, você falou Vale Tudo, essa novela.
Não vi, eu não faço ideia de que novela é essa.
Olha só, esse conceito...
Nem não.
Ele veio de uma novela... Novela americana, né? Uma série americana que é uma série espaguete, que é o tipo de novela deles, chamado Dallas.
Dallas eu vi. Dallas eu vi no 21. Não.
O Dallas, ele é... Uma série que tem até hoje, ela é tipo Malhação dos Estados Unidos, né? É, nos anos 80...
Eu lembro de Dallas.
Nos anos 80, o ator Larry Hagman, ele era o vilão dessa novela. Ele fazia o J.R. Edwin. E aí tem esse conceito de gancho, né? Dos principais ganchos, que é matarem o personagem e aí numa pausa da novela, numa pausa de temporada, né? Quem matou o J.R. Edwin lá, o J.R. Edwin? E, na verdade, ele não morreu, né? Na verdade, tipo assim, volta a temporada e ele não morre. Mas essa pergunta se reverberou ali nos Estados Unidos, nos anos 80. E esse conceito de gancho, de matar, de morte, foi, tipo, adotado em vários países. Mas esse foi um dos episódios de maior escopo, assim, de maior audiência nos Estados Unidos. E aí, no Brasil, né, em 88, a gente teve o Quem Matou Odete Reutemann, que é da novela Vale Tudo, que, tipo, parou tudo, todo mundo perguntou, até tinha bolão, inclusive, nas empresas e tal, pra saber quem é que tinha matado Odete Reutemann, né, que é a novela que fez um puta de um sucesso lá em 88, né.
Sabe qual o segundo maior mistério, na minha opinião, teledramaturgia brasileira?
Não. Quem matou Lineu?
Não, porque...
Lineu?
Porque eu não tava sabendo que o Lineu morreu.
Lineuzinho!
É de outra novela, de outra novela.
Quem é o Cadeirudo?
Cadeirudo, puta.
Não, eu acho que não. Sabe qual que é? O que tem debaixo da cama da Perpétua.
Aí, ó. Tá aí uma que eu nunca me perguntei, porque eu não sei o que você tá falando. Essa é qual novela essa daí? Tieta? Tieta
da Grete. Essa é uma novela que eu assisti na reprise, porque, tipo, é uma novela da época da infância da minha mãe. Aí eu tava assistindo, tipo, domingo, a gente parava aqui em casa, minha mãe mudava, colocava lá no 11 horas da noite, no Canal Viva, pra assistir Tieta. E eu acompanhei essa novela mais velho.
Ah, então isso aí com certeza foi com a versão mais soft, mais leve. Que Tieta, na abertura, já tinha peitinho, já.
Sim, é verdade.
A famosa abertura da Tieta com peitinho.
Então... Não, e pior, tem um mistério nessa novela também, tem outro mistério, que é uma mulher, acho que é a mulher de branco, que ela fica zanzando na praia, e ela ataca os homens da cidade que estiverem na praia à meia-noite, não sei que hora, ataca onde? Tipo, abusa do cara e vai embora, é isso.
Sereia da areia, né?
A gente sempre teve aqui no Brasil uma janela de lançamento onde as coisas já tinham, tipo, acabado, tá ligado? Então, chegava uma série inédita pra gente, já tinha acabado, tá ligado? Já, tipo, já tava 2-3 anos depois. Então, né, não tinha muito esse escopo mundial, não atingia a gente porque chegava atrasado. Agora, as novelas, como elas eram produzidas aqui, a gente tinha esse lance de uma janela menor e tal. Então, impacta mais o lance de parar um país, porque ainda tá muito fresco, né? Ainda tá lançando, ainda vai descobrir o que que é e tal. Agora, séries lá no comecinho dos anos 90, nos anos 2000, a gente não tinha muito disso, porque a gente só descobria quando já tinha acabado, tá ligado?
É, mas a novela também não tinha um desconto não, hein? Se você quisesse saber todos os spoilers, era só ligar no Mulheres lá, que a Mama Busqueta contava tudo.
Ou nas bancas, né? No Minha Novela.
É. Ti-ti-ti, é nossa, verdade. Eles contavam tudo, tinha um resumo todinho, a mãe comprava. Parecia uma...
Foto novela,
todas as imagens lá com roteiro escritinho. Eu falei, olha, e a senhora vai assistir ainda, né? Vou, pra ver se acontece mesmo.
Isso é engraçado, né? Só o Brasil que tem isso, que as pessoas compravam informações pra saber o que ia acontecer. Isso é impressionante, mano. Eu gastava dinheiro, gastava tempo.
E ela queria saber spoiler, né?
Ela queria saber spoiler.
E hoje é uma briga do cacete lá no Twitter por causa de spoiler.
Apareceu um cabelo diferente da personagem, já cria diversas teorias de, né? Tipo, é sempre essa parada assim. E eu lembro que, por exemplo, o Dragon Ball também já falava no começo do episódio o que ia acontecer, tá ligado? Eu nunca vou esquecer do fatídico episódio do maior spoiler do Dragon Ball Z, que o nome do episódio é...
O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vou te comer.
E aí? Goku morre. E é o próprio o Wendell, né, que faz a narração do episódio. É muito bizarro.
Tudo aí, desse negócio de a gente ter um negócio dentro do Brasil e tal, antes da internet, porque o fator internet, ele muda tudo isso, né? Porque com a internet você consegue descobrir que aquela série que você tá assistindo, aquele anime... Tem outras milhões de pessoas que estão assistindo junto com você, né? E tem outras opiniões do que é ali a sua escola, a sua família, seus amigos e tal, né?
Foi aí mesmo que o bagulho estourou, né? Porque antes do Twitter e de advento de podcasts e vídeos, né? A galera já tava nos fóruns fazendo altas teorias.
Cara, é tipo... Quando você vê pela primeira vez um grupinho ali diferente das pessoas que você conhece, falando de alguma coisa que você gosta... Antigamente... Agora eu falo antigamente, que era bom. Antigamente as pessoas eram um pouco mais amáveis, assim. Tipo assim, pô, que legal e tal. Hoje em dia é um pouco mais complicado, mas elas têm... Pelo menos comigo, né? Uma experiência minha... É que todo mundo tentava se ajudar ali nas poucas informações que tinham. Não só em questão de séries e televisão, mas em tudo. Até em fórum de games, assim, pra conseguir passar de fase. Alguma coisa que tinha que consertar e tal. Sim. Um destrave, que era tudo ali na unha. Então hoje em dia é muito mais fácil, mais simples. Por exemplo, na época do Cavaleiro Zodíaco, começou a ter as primeiras coisas sobre Saga de Hades. Você pode não gostar de Cavaleiro Zodíaco. Mas o Cavaleiro Zodíaco é um dos primeiros animes onde tinha comunidade ali, tentando ao máximo informações sobre novos episódios, pessoas que moravam no Japão, mandavam um frame de alguma coisa, igual o fatídico Dragon Ball AF, tá ligado?
Essa parada do Dragon Ball AF, até hoje eu não entendi o que é, por que que surgiu. É só um fanart que fizeram e aí acreditaram?
É, um fanart que acreditaram e depois fizeram alguma coisinha aí, né? Depois virou alguma coisinha aí.
Esse eu não sei, essa daí é novidade pra mim, a F.
O Dragon Ball AF, ele é tipo um Dragon Ball que surgiu, uma teoria, na época da Ultra Jovem, e aí tipo, apareceu um Goku Super Saiyajin 5, que era tipo um Goku com um cabelo cinza, tá ligado?
Ah, entendeu.
E aí
Goku
tipo...
Goku platinado de Granny Hair.
É tipo assim, hoje em dia você vê o Goku com o cabelo azul, cabelo vermelho. Tipo, a gente tinha isso no... Nas barraquinhas pirata, mas tudo bem. Mas o Goku de cabelo cinza, tá ligado? E com esse novo conceito aí, ele parecia foda. Ele parecia matérias na revista Ultra Jovem, tá? Não era, tipo, nem na internet, assim. Era na revista Ultra Jovem, que era a maior revista, assim, de que informava sobre os animes e tal, sobre os lançamentos do Japão. E aí tinha lá na Ultra Jovem falando bastante, toda semana, falando de Dragon Ball AF, que vinha aí, que não sei o que e tal. O AF quer dizer After Filter, se eu não me engano. Era o que simbolizava na época, né?
Eu achava que era alfa.
E aí não lançou, não saiu nada e tal, mas foi um dos maiores fanfic, teoria e fanfic daquela época e tal.
Mas, tipo assim, é que a gente tá falando de várias séries, né? Aí a gente, acho que a gente comentou também do Pokémon, né? Que pra mim, o Pokémon que fez mais parte da minha infância, assim. E tem uma das maiores, pra mim, uma das maiores fanfic, assim, que é o do Ash tá em coma. Que é uma das maiores fanfic que eu já vi na minha vida.
Eu nunca vou entender. Por que que alguém estragaria a experiência criando uma teoria tão merda?
Olha que porcaria, olha. Isso é uma porcaria.
É, realmente, é muito merda.
É tipo assim, ah não, é legal demais esse mundo aí. E eu vou pegar essa sua ficção, que você pode fazer tudo, imaginar o que quiser, e vou dizer que não é verdade, inclusive, é um mundo falso. É tipo, por que, caralho? Deixa as crianças gostar de Pokémon que dá. De rato que dá choque?
Pikamon! Eu vou lhe pegar, Pikamon! Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Vou lhe achar, Pikamon!
É, às vezes o que fomenta ali também as coisas que saem da televisão é quando tem bastante coisa, tipo assim, um álbum, um jogo, um boneco. É um universo ali permeando, assim. Hoje em dia tem muito mais disso porque é o que eu sempre falo. As crianças cresceram. Na época que as crianças eram crianças, seus pais não costumavam curtir coisas da cultura pop. Então, tem muito mais fã hoje em dia de qualquer outra coisa. Você assiste, por exemplo, uma série Stranger Things ou qualquer outra coisa, já tem coisas vendendo, já tem camiseta do clube de RPG que tem dentro da série, já tem camiseta vendendo. Mas nessa época eram coisas pontuadas e tipo Pokémon era um universo que permeava ali além da televisão, tá ligado? Você queria ter um Pokémon, um brinquedo... Um caçulinha que lançou lá no refrigerante. Ou o pessoal que tinha mais dinheiro comprava o Game Boy, que tinha um joguinho e tal, né? Apesar que eu sinceramente, eu achava na época, quando eu era criança, uma merda o jogo do Pokémon.
Porra, de Pikamon! Pikamon é coisa do diabo! Pikamon!
Eu não gostava de RPG naquela época. Então, tipo, não gostava muito do conceito de né? Mas hoje eu gosto bastante.
Eu gostava porque eu era o crianção dos RPG. Desde pivete eu gosto de RPG. Até porque PlayStation era o videogame que brisava na época. E era o que tinha pra jogar. Era basicamente os grandes jogos, né? Que chamavam a atenção. Eram os RPGs por causa do CG. Então, eu só achava a história do Pokémon uma merda, né? Apesar de eu não entender porra nenhuma de inglês. Mas não tinha umas animação bonita, né? Não parecia, não era que nem Final Fantasy que tinha umas animação bonita, que era.
É foda. Agora, mudando um pouquinho rapidamente, voltando ao assunto das séries e das coisas que pararam o mundo, eu ia citar aqui alguns ganchos que foram inacreditáveis, assim, pra época e tal. Que hoje em dia tem um lance que daqui a pouco a gente vai falar sobre você assiste a série como Netflix, tudo de uma vez, ou então você prefere aquilo de uma vez por semana. Mas antes a gente tinha uns ganchos, né? A gente se preparava pros ganchos. Por exemplo, teve o gancho do Friends na quarta temporada, onde o Ross, ele chama aquela noiva dele de Rachel, né? Teve o gancho do Lost, que foi, pra quem acompanhava na época, foi do caralho, que foi aquela da terceira temporada, onde que durante toda a primeira e segunda temporada tem flashback, achando que é coisa do passado, sendo que era coisa do futuro, tá ligado? No Breaking Bad tem aquela parte lá que o Jesse atira no Gale lá, mas a tela fica preta e a gente não sabe se morreu ou não. O Game of Thrones tem a cena do Jon Snow lá que... Isso aí todo mundo adivinhou, né? Que ele não tinha morrido e tal, que ele tinha morrido esfaqueado. E ele volta na sexta temporada vivo lá. Ele volta, a mulher faz uma magia lá e tal, e eles conseguem ressuscitar. E era uma coisa muito... As pessoas já tipo meio que adivinhavam, né? Mas gancho é uma coisa que deixa todo mundo fomentando ali. Tipo, puta, o que, que vai acontecer? Que, né? Teorias, né? Agora vamos lá. A pergunta é... Tudo de uma vez ou semanalmente? Porque tem o lance da Netflix, né, de lançar a série tipo de 10 episódios de uma vez, que hoje em dia já tem algumas séries que são semanais, ou fomentar o hype daquilo e entregando semanalmente, como a Disney, o Amazon faz aí com The Boys e as séries da Marvel, né?
Eu particularmente prefiro tudo de uma vez. Muitas vezes eu deixo acumular pra poder assistir, mas se lançar semanalmente eu não vejo problema também, não. Quando eu assistia anime por temporada, eu gostava de ser um episódio por semana, porque aí não era uma maluquice de tipo, puta, estreou 16 animes nessa temporada, eu tenho 258 episódios pra assistir. Eu tinha, sei lá, 16 episódios por semana pra ver. Hoje em dia eu não faço mais isso.
Eu gosto, em questão comercial, tá? Assim, se você lançar uma vez por semana, eu tenho comigo que as pessoas falam mais sobre aquilo, né? Aquilo é muito mais fomentado e mais divulgado. A Netflix lança muita coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela lança uma coisa que faz um hype durante uma semana e depois some, depois não tá ninguém mais falando daquilo. E às vezes pessoas deixam de assistir aquilo porque não está sendo falado. Porque eu conheço pessoas de que vai assistir coisas da Netflix baseado naquele top 10, tá sendo indicado e tal, e tá em alta.
Eu?
É, tem
em alta.
E aí, tipo assim, se você fizer uma coisa semanalmente, como é séries da Marvel, com coisa da, também o The Boys lá do Amazon Prime Video, várias streams estão fazendo isso, você mastiga um pouco mais aquilo, divulga um pouco mais aquilo e faz com que as pessoas falam daquilo. Porque hoje em dia os streams, eles querem o seu tempo, né? Além do seu dinheiro. Eles querem o seu tempo, tá ligado? E como tem muita coisa sendo lançada ao mesmo tempo, tem muita coisa boa que vai sendo deixada pra trás, porque ninguém tá falando daquilo. Ou então já falou daquilo e já tá saindo pra outra coisa, que foi o caso do Tico e Teco, por exemplo. Eu acho o Tico e Teco sensacional. Tipo, foi falado, mas eu sei que foi lançado e tem tanta coisa pra se assistir, pra ver, que vai sendo escanteado, né?
É, esse é o grande problema, né? Tanto que a Netflix, ela tá tentando mudar, né? Tirar esse negócio que ela mesma fomentou de mandar tudo de uma vez... De agora de pegar as séries mais importantes dela, que começou um pouco com o He-Man, eu acho que foi a primeira série assim, que eles pegaram e dividiram em duas partes, né? De lançar, sei lá, 6 episódios, depois lançar mais 6. Mas pra mim, eu prefiro semanalmente, porque é um negócio que nem foi falado já. Você assiste uma série e esse negócio do que o Vandy também. E é como eu colocou no começo, do gancho. Porque é uma série, tipo assim. Todo o problema também é deles ter lançar a série com ganchos, né? Que o gancho é muito importante pra série. E esse negócio do semanal é muito importante. Eu prefiro mais assim. E essa parte também de você assistir mais de uma série junta ao mesmo tempo, por conta de ser semanalmente, eu gosto por causa disso também.
Se você lança tudo de uma vez, ou em duas partes, sei lá, lança 6 episódios agora e mais 6 depois. O problema é o spoiler que você vai tomar. Porque, tipo assim, sempre tem alguém, a gente tem um colega nosso que vai assistir tudo muito rápido. E a internet, meu querido, não perdoa. Não perdoa. Você tá tipo assim, puta, você tá empolgado pra assistir uma coisa, mas você não tem tempo de assistir aquilo de uma vez. Então você fala, vou assistir um episódio aqui hoje, um episódio amanhã, ou então quando der e tal. Só que você vai deixando isso pra depois, e as coisas vão acontecendo e as pessoas vão colocando as referências, as coisas, nas redes sociais, né? E tipo, sabe quando você tá fora da piada, você tá assistindo um negócio assim, ou algo que você não assiste, mas tá todo mundo falando e você acaba vendo cenas, talvez tava na sua lista de querer assistir ou não e tal, você toma um puta de um spoiler crucial, assim, tá ligado?
Eu sofri isso atualmente com o filme do Doutor Estranho, que até hoje eu não vi, né? Porque eu não tive tempo ainda. Eu tomei um spoiler com o Senhor Fantástico, que é uma coisa que eu sempre quis ver, e tomei um spoiler sem querer e, sinceramente, foi horrível. Mas, fazer o quê, né?
Eu não vi o filme, mas eu sei do Senhor Fantástico.
Não vi.
Sim.
O Senhor Fantástico é o Homem Mola da Marvel,
isso,
né?
E agora tá sendo o Jim lá do The Office.
É o Keith Richards, né? Não é ele? Eu vi o spoiler mais babaca de todos os tempos acontecer no Twitter, cara. E, tipo, eu fiquei deliciado que a pessoa que postou incomodou uma pessoa que ele gostava muito. E eu espero muito que eles sejam brigados hoje, porque foi muito babaca. O cara postou, assim, mais morto que o Jon Snow. E aí eu li em seguida o comentário da pessoa... Vai tomar no seu cu, não consegue segurar spoiler não, filha da puta.
Nós vai entrar na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein.
Aí o outro falou, mas já é quarta-feira. Aí ele falou, pau no seu cu, segura a porra do spoiler. Caraca, que desespero é esse de contar a coisa que aconteceu? Por que que não chama na DM pra conversar
então,
com alguém?
Então, esses dias eu acabei contando um spoiler de uma coisa de já passou dois... E eu, mesmo assim, fiquei mal, porque, caraca...
Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão.
Porque a gente acha que é natural. Naturalmente, a gente deve ter visto isso, tá ligado?
É, olha só essa pessoa, ela viu, né? Tipo, ela gosta de Marvel, aí tem aquele único filme da Marvel que ela não viu, porque não deu, não teve tempo. Aí você conta, não, porque no Guardiões da Galáxia tem um guaxinim. Eu, eu, Eu sou um cara que... Eu sou muito estranho pra spoiler, tá ligado? Eu não costumo me importar nem um pouco com spoiler. Tem coisas que eu fui assistir porque eu ouvi algum programa que comentava do começo ao fim e eu fui e gostei. Tipo, escutava os Nerdcasters que contavam sobre quadrinhos e tal. Tipo, então o Watchmen eu conheci por causa de do Jovem Nerd. A história, né? E aí eu fui ver e adorei. Li, devorei o filme também, tudo muito bom. Mas tem coisas que me pegam. Por exemplo, eu estava no hype de assistir Guerra dos Tronos. Eu não vi porque um colega nosso, ele simplesmente me soltava todos os spoilers na minha cara, assim. Uma conversa, pessoalmente, tipo, não dava nem oportunidade de eu me defender, de eu falar assim, ó, eu vou ver ainda, tá? Eu vou sair aqui, vocês podem conversar, não tem problema, só que eu não quero saber. Ele simplesmente virava, ah, vocês viram que morreu agora a Galadriel? Morreu lá a Galadriel. Eu falei, ô, caralho, a Galadriel tá no Guerra dos Tronos, filho da puta, eu queria saber isso na hora. E aí eu terminei a primeira temporada com o desfecho que ela tem, falando assim, ah, é, né? É verdade, já não sabia. Não teve impacto, mas muita coisa eu não ligo. Algumas específicas que eu tô no hype, eu fico agoniado.
Meu pai tinha essa mania de você tá assistindo uma coisa com ele, ele não respeita, tipo, ele falava naturalmente, pô, mas fulano morreu, não sei o que e tal. Eu, cara, não fala, puta, já falou. Eu também já cometi muito erro de contar spoiler e tal, e o problema é quando é um spoiler de uma série. Sim. Que tem um plot twist muito forte, como é o caso do Sexto Sentido, que te estraga, vai te estragar a experiência, entendeu?
Ô, você sabia que eu fui assistir o Sexto Sentido sabendo do spoiler?
Aí é foda.
Não, eu nunca vi Sexto Sentido. Porque eu sei do spoiler.
Ah, bom.
Então eu nunca vi.
Caraca. Tipo assim, eu vi o filme e eu acho ele muito bom, mas eu fico pensando se eu ia achar ele fantástico se eu não soubesse do spoiler.
Então, tem filme que é legal, por exemplo, tem um filme, puta, eu esqueci, que ele... Mesmo se você souber o spoiler, ele faz você querer assistir de novo porque você tem uma outra perspectiva dele, tá ligado? Tipo um filme que... Eu esqueci qual que é o nome do filme agora, que ele é igual o Kill Bill. Ele é feito por partes soltas, assim, na trama, e a sua cabeça vai montando, né, o filme todo, né? Você meio que quer reassistir ele porque você vai montando uma versão na sua cabeça. Eu esqueci, depois eu vejo esse filme.
Cães de Aluguel.
É Seven.
Eu fui ver porque eu ia participar de um curso, inclusive. Eu fui fazer um workshop e precisava assistir ele. Senão eu nunca saberia.
Cinema,
dele.
Cinema, workshop?
Não, de roteiro de quadrinhos.
É, ele tem maior parada, assim, de um roteiro que é complexo, mas ao mesmo tempo ele é satisfatório, assim.
A Marcela Godoy, a professora que tá dando lá o workshop, ela falou, nunca mais vai ter um filme assim, viu? É tanto esmero, tanto atenção ao detalhe que Hollywood não deixa mais. Porque ninguém vai ver, só vai ver daqui 5 anos, 10 anos que as pessoas vão pegar o seu DVD, o seu streaming, vão ficar assistindo e vendo os detalhes. Mas na hora ninguém vai ver, ninguém nem
é,
vai saber.
É tipo o próprio Bastardos Inglórios, que ele é utilizado como referência e como exemplo até hoje, sendo que tem vários filmes, mas Bastardos Inglórios ainda é tipo, puta, filme, né, é sensacional, assim. Agora, esse conceito de séries que pararam o mundo também é legal quando se torna um evento, né? Por exemplo, eu tenho a série Smallville em DVD. Só que...
Isso é uma falha de caráter.
Tem uma parada, deixa só... Tem contexto.
Muito bom.
No extra do Smallville, tem uma galerinha que ia fazer tipo um fã-clube assim nos Estados Unidos. E era mó legal ver essa galera. É, eles faziam encontros, né? Todo temático, assim, pra assistir os episódios.
Temático de Smallville, que é interior. E todo mundo de xadrez.
Não, tinha o bagulho da escola lá da escola do Smallville, tinha brasão lá do clube, tinha brasão do Super-Homem e tal. Não, mas o mais legal era você ver o pessoal se reunindo ali pra fazer um evento do episódio da semana, tá ligado? Ou então o episódio final de uma série, como foi o caso, tipo assim, puta, eu queria ter marcado o final do Game of Thrones, acabou assistindo eu e o Dudu, né, no dia. Mas, tipo assim, vai ter um evento de season finale, assim. Como você vê no mundo, assim, quando tem um ponto crucial, assim, o pessoal se reúne pra assistir. Eu acho legal esse conceito também, de ser um evento. Tipo Copa do Mundo mesmo, né?
A última vez que eu vi isso acontecer foi Dragon Ball Super. Dragon Ball Super
e tal. Por mais que você não goste e tal do Dragon Ball Super, ou que, tipo, tenha algum preconceito aí. Preconceito não, conceito, que não é preconceito. Já tem um conceito já de... Eu falo que o Dragon Ball pra mim é um relacionamento abusivo. Que eu sei que tá ruim... né, vários aspectos, mas eu continuo assistindo. Mas, pô, você não tem como negar a popularidade dele, todo aquele... Aquele evento que fizeram para os episódios finais, né?
A galera empolgadaço para ver risquinho na tela, né, mano? É impressionante. Eu acho bonito. Queria ter essa empolgação.
E aí, a Netflix fez uma coisa que eu achei bacana agora que ela tá fazendo. Que ela, tipo assim, não vamos entregar os episódios semanalmente, mas vamos entregar em duas partes. E eu acho isso legal, porque, tipo assim, eu tô com uma puta vontade de assistir já a continuação do Stranger Things, que é a série que me deu essa motivação para fazer esse episódio de hoje, porque eu tô achando incrível, inclusive o roteiro tá muito bem feito. Pra mim, tá sendo a melhor temporada até agora. Muita gente fala, não, mas tem a primeira. Mas essa mesmo que tem alguns problemas ali no roteiro, ainda acho a melhor temporada. A trilha sonora casou pra caralho com a cena lá da Max e tal. E tava querendo, me empolgou demais pra ser. Eu mergulhei no universo. Sabe aquela... Faz tempo que eu não sinto uma empolgação de série. Tipo assim, vai começar uma temporada de alguma coisa bem legal. Que aconteceu comigo com Game of Thrones. Puta, nova temporada de Game of Thrones vai chegar. Caralho, tá chegando, foda pra caralho. E depois disso, tem várias coisas que acontecem, né? Netflix teve o Round 6, teve outras coisas que me empolgaram, mas não nesse aspecto assim, tipo, caralho, tá tanto tempo tô esperando isso, vai estrear e tal. Eu não sei se isso acontece com vocês, né? Geralmente acontece com filme, né?
Comigo tá acontecendo também, engraçado que é até o mesmo tempo, né? Eu ainda não assisti Stranger Things ainda, porque isso tá acontecendo comigo com The Boys agora. The Boys, pra mim, é uma que eu tava aguardando e eu tive que escolher mesmo na hora. Falar assim, qual série eu vou assistir? The Boys ou Stranger Things? E eu resolvi escolher The Boys.
The Boys é que semanal, né?
O The Boys é semanal. Esse é o legal, porque, Vand, eu entendo que você gosta, mas pra mim já não me desce metade. Porque eu tive essa experiência com o He-Man, não sei se vocês tiveram, vocês assistiram. Que, tipo assim, eu assisti a primeira parte de He-Man. Ah, pô, mano, bagulho mó legal, da infância dos meus pais. Eu falei assim, vou ver como é que é. É um bagulho muito legal, tipo, como se fosse um anime, um desenho, sabe? Que me dá vontade de assistir, me deixa empolgado. Eu assisti, acho que os 5 primeiros episódios, cara, eu fiquei impressionado com aquele desenho. E depois eu fui assistir outras coisas, fui fazer outras coisas. Depois de muito tempo eu fui lembrar de He-Man, porque já tinha acabado a primeira lá parte. E aí eu fui lembrar que data que era que lançava. E quando eu fui ver já era muito tempo depois. E aí eu assisti já meio desempolgado, mas assisti, mas gostei. Mas se eu não lembrasse de alguns fatores para que eu possa me relembrar que eu tenho aquela série, sinceramente eu nem gosto dessa parte do metade semanal. Eu acho que mais importante. Acho que faz mais.
Aquele sentimento de ia lá, tem a continuação, ó. Caramba, eu achei que tinha acabado. Aconteceu comigo com Komi-san. Tô assistindo um anime que chama Komi-san, né? Que é
Comic and Communicate.
Isso. E aí, tipo, assisti 11 episódios e falei, pô, deve ter acabado. E de repente, pô, novos episódios, mais um. Eu, caramba, tem mais, olha que legal. Mas, tipo assim, eu simplesmente esqueci que tava passando, tá ligado? Ainda que ainda tá sendo lançado.
Foi isso.
O lance de você assistir junto e também o lance do spoiler que eu falei. Porque tem séries como o Lost que, se você mergulhar numa parada que já foi melhorada há muito tempo, tipo assim, tem teorias, você vê a pessoa passando pelos conceitos de Lost e tal, tem muita coisa de que você vai teorizando ali, mas tipo, você sabe que já foi esclarecido isso, sabe? Você já viu alguma coisa em algum lugar. Séries que precisam estar assistindo junto, que tem todo esse lance de você especular o que vai acontecer, né? O WandaVision, você assistiu um episódio e fala assim, puta, isso quer dizer isso? Não, isso aquilo ali quer dizer aquilo. E aí, tipo, como tá junto, tá todo mundo embarcando com você, criando teorias e teorias sobre aquilo. Agora, quando você tá assistindo uma série que já passou, meio que você não consegue acompanhar esse joguinho de tá todo mundo conversando junto com você, criando teorias, né? Tipo, pô, mas aquilo que apareceu, e aí, será que é o Mephisto? Sempre a pessoa fala, Mephisto agora, né?
E esse é um negócio legal também do semanal, né? Da série semanais, de você ter o pós da série, né? O pós da série. Tanto que isso tá acontecendo com a gente lá no Jovens Indicam, assistam lá, Jovens Indicam lá, no Adventures lá no YouTube, que a gente acaba lançado um episódio sexta-feira, e domingo a gente tá comentando esse episódio. Então a gente tá prolongando a série, que é um bagulho importante que eu acho que é legal da série. Tem lá as suas uma hora e tem mais uma hora da gente comentando depois. Então, é legal essa parte também do depois da série.
Isso é legal, porque assim, às vezes você tá lá assistindo, você quer ouvir uma opinião além da sua. Se você não faz nenhum conteúdo, você vai procurar pessoas falando daquilo que você acabou de assistir. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive, até pra coisas que já passaram. Tipo assim, terminou de assistir um anime, eu gosto de, tipo, a minha esposa, ela até fala, larga o osso, tá ligado? Porque eu termino de ver uma coisa, se é musical, eu fico cantando. Eu fico escutando a música, fico escutando, não sei o que e tal. E ela falou, mano, não gosto disso, que você assiste uma coisa, você não larga o osso daquilo. Você quer ver vídeos e vídeos e teorias daquilo, sabe? E
eu sou assim.
Eu também, eu quero... Tipo, pessoas que acabaram embarcando junto comigo. Qual foi a reação delas? Qual, aquele famoso vídeo de curiosidades, eu só gosto de assistir depois de terminar a série, né?
Também. Eu tenho o costume de terminar uma parada e aí logo em seguida eu quero procurar podcasts falando sobre o... Sobre esse negócio que eu acabei de consumir. Tipo, eu terminei um jogo agora, o Kentucky Route Zero, e tipo, esse jogo... Não é novo, esse jogo é já tem um tempo, então... E videogame é mais difícil de você simplesmente virar pro lado pro seu amiguinho, falar com qualquer um de vocês, assim, falar, ô, Kentucky Route Zero, puta, da hora, né? Aquele final, o que, que você achou? Não tem como, porque ou as pessoas não julgaram, aí tem a barreira do idioma também, que não dá nem pra indicar pra um amigo meu mais próximo, assim, porque os meus amigos mais próximos não falam inglês, né? E aí fica difícil de recomendar coisas
se
assim.
Se fosse espanhol...
Aí eu não sei se tem, hein? Tem outros idiomas. Eu sei que não tem português, por exemplo. Eu vou procurar podcasts. Às vezes eu caio nos podcasts gringos, às vezes nos brasileiros e tal. Mas, em última instância, eu vou procurar vídeo. Vídeo eu costumo não achar coisas do nicho que eu gosto, não. Mas essa é uma outra opção que tem pra quem não consumiu na época, né? Garimpar podcasts, vídeos, textos, fóruns e ver o que já foi produzido a respeito daquela obra, né? É o que eu costumo fazer, porque eu não pego nada no hype. É muito raro eu ver algo no hype mesmo.
Um último tópico aqui, Elton. Você falou desse negócio do procurar coisas do YouTube... Tipo assim, é chuva de informações quando você tá assistindo uma coisa. Tem gente que cria, é psicológico, uma ojeriza por aquilo que tá no hype. Por exemplo, não é o fato da qualidade daquilo, mas só o fato dele ser famoso ou de estar em moda, a pessoa, ela meio que cria uma ojeriza, ela afasta aquilo dela.
Eu era assim, hein?
Eu acho que eu também tinha algumas coisas assim.
Tipo, puta, o Stranger Things agora. Tudo quanto é lugar você vê coisa dele. Você vai no shopping, aí tem uma loja da Vivo com o mundo invertido. Você vai na rua, tem informação, você vai no metrô do...
Você vai na estação, tem vários pôster assim, na parede, assim, enorme, assim, que a Netflix, eu não sei o que é, eu passo todo dia por um... Eu vou pra trabalhar lá, aí eu passo na estação lá da Lapa, lá, meu, eles pegaram, tipo, umas paredes, tipo, 2, 3 metros de altura... E cobriram de pôster do Stranger Things, de mundo invertido. E aí você passa, tem a cara do Lucas em todo canto, mano. Você parece que tá sendo perseguido pela essa série. Que você anda e só tem isso.
É. Já pensou se você não curte?
Então,
como é que
isso
fica?
Que eu ia falar. Se você não curte, você tem essa ojeriza, né? Tipo assim, tem que afastar esse hype. É ruim, né? É foda.
Eu odiava emo. Hoje eu acho emo um estilo musical... Tão, tão bom. Pô, eu queria ter curtido a época. Eu queria ser quer dizer, eu era dessa época. Mas eu era muito otário, eu não curti. Eu acho, assim, o que chegava até a gente, né, por ser mais popular, não era de todo bom, assim, né? A melhor banda de emo do Brasil é o Fresno, não tem o que discutir, assim, né? Do
Ah, você não escutou o Cine, sacanagem.
Não, do que é famoso, assim, tipo, do que é famoso, que
até hoje, hein?
Tava no mainstream, assim... É, era o Fresno que era bom. Os outros eram toleráveis. Tipo, eu não odiava NX0, mas anos luz o Fresno tá na frente. Cara. Mas e se você continuar indo adentro, assim, tantas coisas boas que eu deixei pra lá e eu tô redescobrindo agora e tal. Eu, tipo, odiava My Chemical Romance. My Chemical Romance é bom pra caralho hoje. Eu fico escutando os álbuns dele. Caralho, que genial. Era uma ópera rock. E funk, eu odiava funk com todas as forças do meu ser. Porque adolescência metaleira.
Você fica de alguma coisa, né?
O adolescente metaleiro, ele não gosta de nada. Ele inclusive finge que gosta de mulher, mas ele odeia. Ele é misógino pra caralho. E aí, hoje em dia eu escuto, assim, eu tenho um tipo de funk específico que eu gosto, né? Não escuto de tudo, mas... Eu acho muito maneiro o estilo, mas o que eu escuto mais é da galera mais diferentona, assim, que não é... Tipo, um cara que... A galera do funk ostentação e funk tipo de... de mais putaria mesmo, eu não escuto tanto. Mas, tipo, os alternativão ou mais cômico, assim, eu gosto. Eu gosto pra caralho de Lia Clark. Gosto muito do que a Gloria Groove faz quando é de funk. Gosto de MC Rebeca muito, muito. Mas, tipo...
Eu ouvi uma música da Lia Clark hoje. Inclusive.
Nossa, você deve ter tomado banho. Booker Taxi? Essa eu recomendei faz tempo. Essa é boa.
Estamos só voltando no contexto. Antigamente a gente falava assim. Tem até um meme que eu vi que é assim: antes que seja moda, eu quero avisar que eu gosto muito do conceito de ter o Homem-Aranha 3 com o segundo Homem-Aranha. Como é que é o nome dele?
O Andrew Garfield.
Antes que seja moda. E tipo, não precisa dizer antes que seja moda. Se você gosta daquilo, sabe? Não importa, sabe? Se tá na moda.
Gosta.
Ou não, entendeu? Tipo, eu acho mó legal. Uhum. Eu acho mó legal ver as coisas na rua. Assim, você tá assistindo alguma coisa. E tem uma parada na rua, e tem alguém vestindo a camiseta. Eu não, antigamente, quando eu era menor, acho que até quem curtia rock achava que era uma competição eterna. Você saber mais do que a outra pessoa, você ter mais discos do que, sabe? Tipo assim, e não precisa dessa competição, e não precisa dessa, sabe? Mano, curte o seu. A melhor música é aquela que você curte, tá ligado? E tipo, não precisa desqualificar porque tá na moda ou porque não tá na moda, porque é desconhecido também, né? Assim, a pessoa fala uma coisa que ninguém nunca ouviu falar também, aí cria uma hoje. Não tem que isso, eu acho mó legal essa parada. Acho legal também a acessibilidade de você ver, tipo, um pôster de alguma coisa na rua. Você não tem como ir no cinema, mas tem em algum streaming, sabe? Tipo assim, foi lançado, chega em casa, assiste. Fala, caraca, antigamente tinha que desembolsar 40, 50 conto pra ir no cinema. Agora eu consigo assistir no streaming, tá ligado?
Antigamente você tinha que ir num lugar, pagar 30, 20 reais, pegar o filme, ir pra casa, assistir... 5 dias depois, voltar lá, entregar de volta.
É que você falou de um preço muito grande, ô Luiz. Aí você falou, tinha que ir no lugar, pagar 20, 30 reais, eu... Peraí.
Isso era cinema, ele alugava o cinema.
Mono Geek FM, na Rádio Blast, uma explosão de conteúdo.
E é isso, gente.
Eu tenho que dizer que eu odeio o Johnny Depp antes de ser modinha, hein?
Ah, mas ele não é odiado mais, agora ele é amado.
Então, isso quer falar como é que tá agora a sua opção, sua escolha.
Então, o Johnny Depp, ele é amado, mas agora as mulheres são odiadas por culpa dele, esse filho da puta. Só piora a situação.
Sempre tá tudo ruim pra você, em qualquer situação. Se ele se livra...
Cara, assim... ele fez virar um espetáculo, um negócio tão sério, e agora tem um monte de babaca falando que toda mulher é Amber Heard 2.0, isso me irrita de uma... estraguei o seu final, hein? Deixei lá pra baixo.
Deixou nada. Porque agora eu queria falar com o Luiz, pra ele falar um pouco sobre o Jovens Indicam, pra indicar o Jovens Indicam e também pra falar do Adventures, que fala de cinema, fala de várias coisas toda semana. Certo, Luiz?
Certo. Valeu, Vandy, por mais uma oportunidade, mais um espacinho aqui no Monogui, que é um lugar que a gente adora. Eu, particularmente, gosto bastante de participar. Tem vários temas diferentes, várias pessoas novas que a gente se conhece aqui. E lá no Adventures, né? No Adventures, né? Na verdade, é só o canal do Mildiga, que é um dos participantes. E aí lá dentro tem um espacinho nosso, que a gente também tá tentando crescer também o nosso canal no YouTube, que é o Jovens Indicam. Você escreve Jovens Indicam no buscador do Google, que você encontra qualquer canto a gente. Lá a gente, tipo assim, a gente fala de tudo, de filme, de cinema, de bobeira da cultura pop.
Eu já participei do Adventure, só queria lembrar.
O Vandy, ele é um cara que ele já tá lá, ele já... sabe aquele cara que ele entra dentro da sua casa, abre a geladeira e nem pergunta se ele pode? O Vandy já tá desse jeito lá.
Você é folgado, viu? Folgado!
E aí, ele já faz parte de lá, é isso, você que deve assistir alguns episódios que o Vandy tá, que o Gil tá, que a maioria do pessoal tá lá. A gente faz jogos também, games, né, talk shows. E é isso, lá a gente fala um pouco de tudo, de filme, série, bobeira, e é isso.
É muito legal o canal deles.
É isso que eu preciso na minha vida, vou seguir hoje.
Eu acho legal que eles têm a vibe basicamente parecida com a nossa, assim, por causa da química dos anos, que, né, que a gente acaba pegando intimidade e tal.
As drogas que vocês usam, as mesmas.
Não, o pessoal é muito de boa. As drogas que eles usam só é gostar da DC, Welton. Então, sacanagem.
Verdade. A gente tem um participante de lá que ele odeia a Disney e ele não assiste um filme da Disney. Já chega a esse ponto.
É, a pessoa quando é mal amada, que ela não tem amor na vida, ela já perdeu o amor no coração.
Tá tristinho, tá, meu compadre?
Não.
Ó.
Então é muito legal o canal dele, só você seguir lá. Assistir o canal dele do YouTube. E eu queria perguntar pro Elton se ele tem uma novidade aí. Como é que vai ser, como é que tá o lançamento do canal dele.
Cara, eu não tenho nada pronto não. Eu tô vendo se se eu consigo reunir. Eu tô tentando assistir todas as conferências da não E3 pra fazer um podcast solo e lançar, né? Então eu não vou prometer que vai ter não, porque depende de eu conseguir ou não assistir tudo e reunir. Mas se alguém quiser ficar de olho nas minhas redes aí, Instagram, Twitter, YouTube e Twitch, todos você me acha como Kazama Elton. Kazama com K e Z.
Kazama Elton. Nome legal esse, inclusive.
É o único que eu achei que ninguém tinha pego tudo ainda.
É, porque tem, tipo, com certeza deve ter Elton Oficial, né? Elton Félix.
Tinha, Félix Elton, Elton. É, tipo assim, eu consegui quase todas as redes com Félix Elton, mas... Eu acho que o Instagram e o... Não, foi o Twitter que eu não consegui. Aí eu larguei de mão. Aí fui pro fictício.
Bom, é isso, gente. Então, mais uma vez agradecer. Vocês que escutaram esse podcast até o final. Não posso esquecer de mandar um abraço pro Danilo Borges.
Danilo Borges, um abraço.
Dan Void, porque ele escuta todos os nossos programas, inclusive. É, pro Max, que tá até online aqui, mas não entrou aqui, também escuta o Mono Geek de vez em quando. Ele até mandou umas mensagens, pô, legal o programa, bacana e tal. E às vezes também pra Chuck, que às vezes ela também dá uma escutada no nosso podcast. Eu falei pra ela que no próximo eu ia mandar um abraço pra ela. Então tá aqui, tá abraçada. Queremos você aqui no próximo.
Venha, venha.
Beleza? É isso, gente. Continue ouvindo a Rádio Blast, Rádio 24 Horas de Anime. Siga Mono Geek nas redes sociais, Mono Geek 2 no Twitter, Mono Geek Podcast. E também ouça lá, siga as redes sociais da Rede Blast, redeblast.com. E é isso, gente. Wanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até o próximo episódio, gente. Obrigadão, viu?
Valeu!
Mono Geek FM. Na Rádio Blast. Uma explosão de conteúdo.
Mono Geek FM. Oferecimento. Editora Império Sagrados, com o livro O Primogênito do Sol. Link no Catarse.